Bom dia, são 11 horas e 30 minutos em Paris, 6 e meia da manhã em Brasília. Começa agora o programa da RFI.
Jornal da RFI.
Ana Carolina Pelis.
Em Paris, céu claro, os termômetros marcam 17 graus. Estes são os destaques desta sexta-feira, 9 de maio. Papa Leão XIV celebra sua primeira missa na Capela Sistina, no Vaticano. Presidente Lula assiste em Moscou celebrações que marcam 80 anos da vitória sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial e se reúne com Vladimir Putin. Acordo entre Washington e Londres marca a primeira trégua em guerra comercial e leva otimismo a mercados. Estas e outras notícias a seguir.
Habemus Papam.
Robert Francis Prevost, que se tornou o primeiro Papa americano da história aos 69 anos, sob o nome de Leão XIV, celebra neste momento uma missa privada com os cardeais na Capela Sistina, transmitida ao vivo pela mídia do Vaticano. Nos próximos dias, o novo sumo pontífice participará de uma série de reuniões e celebrações, incluindo uma missa no domingo ao meio-dia, e se encontrará com jornalistas no Vaticano na manhã de segunda-feira. As primeiras ações e decisões do novo Papa devem ser observadas de perto por católicos de todo o mundo. O sociólogo especialista em religiões Flávio Sofiati disse à RFI que Leão XIV deve dar uma orientação social ao seu pontificado. Vamos ouvi-lo.
O que me demonstra, né, essa escolha rápida, entre aspas, né, do conclave, né, um conclave rápido. E, enfim, o nome do novo Papa, o nome não é escolhido aleatoriamente. Né? No momento que ele escolhe Leão XIV, no momento em que foi escolhido pela Igreja, alguém, né, nascido fora da Europa, né, que é o coração, né, do catolicismo, alguém que tem experiência na América Latina, alguém que está falando no seu primeiro discurso em pontes, né, alguém que, enfim, a gente sabe, entre aspas, né, que tem, enfim, representado uma linha mais modernizadora, vamos dizer assim, da Igreja Católica, mais progressista, mais de diálogo com o mundo. Tudo isso nos traz, enfim, uma certa esperança, né, de ter um novo momento, um novo capítulo da Igreja em direção, de fato, a esse diálogo com o mundo, no sentido, inclusive, de ser, né, voz ativa na construção de uma sociedade com justiça social, com igualdade, com menos devastação da natureza, com menos exploração dos seres humanos.
Você ouviu Flávio Sofiati, sociólogo especialista em religiões da Universidade Federal de Goiás. E do Líbano à Espanha, passando pela Itália, União Europeia e Israel, as reações de líderes internacionais se multiplicaram desde o anúncio da eleição de Leão XIV. Nesta sexta-feira, Pequim felicitou o novo Papa por sua eleição, ao mesmo tempo em que declarou que a China espera continuar um diálogo construtivo com o Vaticano sobre o novo pontificado. Já Donald Trump parabenizou o novo Papa, dizendo que era uma grande honra para os Estados Unidos. Detalhes com a correspondente da RFI em Nova York, Luciana Rosa.
A eleição do cardeal Robert Prevost como primeiro Papa norte-americano gerou reações imediatas e emocionadas de líderes políticos dos Estados Unidos de diferentes espectros partidários. Da Casa Branca, o presidente Donald Trump falou a repórteres, abre aspas, quanta empolgação e que grande honra para o nosso país. Estou ansioso para conhecer o Papa Leão XIV. Será um momento muito significativo. Ele confirmou que está tentando já organizar um encontro com o novo Papa o mais rápido possível. O secretário de Estado, Marco Rubio, também católico, afirmou em nota: este é um momento de profundo significado para a Igreja Católica, que oferece esperança renovada e continuidade no ano jubilar de 2025 a mais de 1 bilhão de fiéis ao redor do mundo.
Você ouviu Luciana Rosa, correspondente da RFI em Nova York. O O presidente Lula assistiu na manhã de hoje a um grande desfile militar em Moscou, na Rússia, para marcar os 80 anos da vitória sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Além do Brasil, líderes de cerca de 20 países estiveram ao lado do presidente russo Vladimir Putin nas arquibancadas da Praça Vermelha, incluindo muitos aliados ou parceiros da Rússia, como China, Cazaquistão, Bielorrússia, Vietnã, Armênia, Cuba e Venezuela. Apesar da política de isolamento ocidental, o primeiro-ministro eslovaco Robert Fico e o chefe de Estado sérvio Aleksandar Vučić, também estavam presentes, assim como o presidente sérvio bósnio Milorad Dodik, que é procurado pela justiça bósnia. Cerca de 11 mil soldados desfilaram, incluindo 1.500 que lutaram na Ucrânia, de acordo com a agência estatal TASS. Logo depois do desfile, Lula participou de uma cerimônia no túmulo do soldado desconhecido e depois seguiu para um almoço oferecido por Putin. De tarde, Lula se reúne com o presidente russo e de noite participa de um jantar oferecido pelo embaixador do Brasil na Rússia. Putin ordenou que um cessar-fogo fosse respeitado de 8 a 10 de maio durante as celebrações, mas a Ucrânia acusou Moscou na quinta-feira de atacar toda a linha de frente, citando centenas de violações da trégua. O exército russo, por sua vez, disse que estava respeitando rigorosamente o cessar-fogo e estava simplesmente respondendo às violações ucranianas. As bolsas mundiais aproveitam da volta da confiança dos investidores, tranquilizados por uma primeira trégua na ofensiva comercial de Donald Trump, com o anúncio de um acordo entre Washington e Londres. No início do pregão, na Europa, o índice de referência da Bolsa de Valores de Frankfurt, o DAX, subiu 0,62%, e o acordo entre Washington e Londres prevê cortes imediatos em tarifas de produtos chaves. Detalhes com Thaisa Estivanin.
Os carros britânicos exportados para os Estados Unidos passarão a pagar 10% de imposto contra os atuais 27,5%, com um limite anual de 100 mil veículos. O Reino Unido, por sua vez, poderá vender até 13 mil toneladas de carne bovina americana sem tarifas e verá zeradas as taxas sobre etanol britânico nos Estados Unidos. O pacto também elimina tarifas sobre aço e alumínio impostas pelo governo americano. Donald Trump disse que o compromisso era histórico, afirmando que o Reino Unido se abriria mais aos produtos americanos. Já o primeiro-ministro britânico Keir Starmer se referiu ao acordo como uma medida extremamente importante para as indústrias automobilística e siderúrgica britânicas.
Para mais informações sobre essas e outras notícias, visite o site da RFI Brasil.